Glória a Jesus. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Nós estamos numa série de mensagens a respeito do que eu preciso deixar em 2024 para um 2025 extraordinário. Então eu gostaria da gente pensar rapidamente. Nós vamos ter aqui uns 15 minutinhos para a gente pensar sobre isso. Eu gostaria que você não perdesse o teu foco. Nós já vimos sobre essa mensagem, nós já estávamos meditando nelas por dois domingos em dezembro, e nós vamos hoje para a parte final. Nós já aprendemos que extraordinário é aquilo que é fora do comum. Extraordinário é aquilo que é fora do comum, aquilo que não é normal, aquilo que foge do nosso controle. E algumas coisas, só para relembrar, talvez, pastor, eu não participei de nenhum, eu não ouvi nenhum. Então, eu quero relembrar com você 6 coisas que nós já vimos, que você precisa deixar em 2024 para um 2025 extraordinário. Primeira delas, a mágoa. Você tem que abandonar a mágoa. Não dá para ter um 2025 extraordinário e carregar a mágoa contigo. Segundo, transgressão, erros. Eu disse que a gente vai errar, a gente vai cometer pecados no ano de 2025, mas precisa ser um erro de alvo. A transgressão é um erro deliberado que você comete sabendo que está errado. Terceiro, ansiedade. Não dá para andar ansioso, porque ansiedade é falta de confiança em Deus. Não dá para ficar ansioso e ter um 2025 extraordinário. Quarto, tristeza, depressão. A gente tem que mandar a tristeza embora. Tristeza tem que ser um lugar passageiro, não é um lugar para a gente fincar estaca e morar na tristeza. Não dá. A gente aprendeu isso também. Medo. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Não dá para caminhar com medo. Não dá para ser covarde, não. E nós aprendemos também que é a incredulidade. Às vezes a gente ouve um testemunho como esse e pensa, ah, não, mas isso aí é porque a imigração tem lá uma quantidade de visto. Não, irmão, quem é incrédulo sempre vai dar um jeitinho para explicar o milagre. Milagre não se explica, milagre se vive. Então, se eu fosse você, eu se apegava nesses testemunhos aqui e aplicava para a tua vida, porque Deus pode fazer muito mais ainda sobre você. E nós chegamos no sétimo. A sétima coisa que você precisa deixar em 2024 para um 2025 extraordinário é a avareza ou a idolatria. Todas as vezes que a Bíblia fala de avareza, ela faz questão de dizer que é idolatria. Deus não divide a glória dele com ninguém. A avareza, nas vezes que a Bíblia fala e que é mencionado, quase sempre a gente liga, a gente faz a ligação com a vida financeira. Mas se ele está dizendo que a avareza é também idolatria, isso significa que nós estamos colocando algo no lugar que é de Deus. Nesse país, a gente sabe o quanto nós somos levados a fazer dinheiro. Até a gente usa essa expressão, exatamente a gente começa a falar essa expressão, fazer dinheiro. No Brasil você fala, quanto você ganha? Dá a ideia de que você está recebendo algo, você está ganhando algo. Aqui a gente tem a ideia do fazer, quanto você faz de dinheiro, quanto você fez no ano? A ideia de que depende de mim, eu preciso fazer, eu tenho que correr atrás, eu preciso fazer, nada de graça. Há quem diga que não existe almoço grátis. E aí, por causa disso, a gente começa uma vida desenfreada, e isso muitas vezes nos leva para a avareza, a idolatria. O dinheiro passa a ser o nosso senhor. E eu não estou pregando aqui contra a prosperidade, eu não estou pregando aqui que a gente tem que ser franciscano e viver uma vida de pobreza. Aliás, assim como o meu pastor, ele tem mania de falar isso, eu falo isso aqui também. Eu não fiz voto de pobreza, e se eu tiver que fazer voto, eu vou fazer de riqueza. Eu não vou fazer voto de pobreza, não. Eu não sou franciscano. Aliás, eu tenho falado para algumas pessoas que 2025 é o ano da prosperidade para a vida de muitas pessoas aqui. Eu creio nisso. Eu creio que vai ser um ano extraordinário para a vida financeira da igreja, para pessoas que querem abrir o próprio business. Eu creio nisso. Mas para isso nós precisamos abandonar a avareza. O dinheiro não pode ter um lugar de idolatria na nossa vida. Eu aconselho você a não trocar nenhum domingo dos 53 domingos que você vai ter em 2025, você não trocar nenhum por trabalho. Não troque. Pastor, mas é trezentão que eu vou ganhar. Não troque. Pastor, mas se eu não for, eu corrijo e perdi o emprego. Não troque. Ah, mas aí é fácil falar. Irmão, é fácil falar, sabe por quê? Porque eu já, quem me conhece está mais de perto e já ouviu esse testemunho, sabe, eu troquei um contrato de 110 mil dólares, porque tinha que ir lá um dia na semana, e eu tenho um combinado com Deus, que enquanto Ele me quiser no ministério, eu não trabalho presencial para ninguém, eu só trabalho remoto. Eu tinha um trabalho, era na época da pandemia, eles queriam que eu voltasse, era para ser 3 dias na semana, deixou para 2, depois deixou para 1, depois deixou para terça-feira de manhã, eu falei, não vou. Praticamente 10 mil dólares por mês. Eu falei, não quero. Então eu sei do que eu estou falando. E eu sei o quanto Deus me recompensou depois que eu abri mão disso. Ah, o dinheiro não pode ter lugar de idolatria. Ele não pode ser um altar na nossa vida. É impossível viver um novo ano de forma extraordinária se o meu coração, o seu coração, não for totalmente do Senhor. Dinheiro é importante? É, acredito na prosperidade? Demais. Mas coloque o dinheiro no lugar que ele tem que estar na tua vida. Você domina sobre o dinheiro e não o contrário. Você manda no dinheiro e não o dinheiro manda em você. Então pense nisso. A oitava coisa que nós precisamos deixar é a inveja, a comparação. A inveja e a comparação. A comparação é o ladrão da alegria. Não esquece disso não. Mas por que que o fulano, 2 anos só que os irmãos estão aqui, já pegou o green card, eu estou aqui há 10 anos, não peguei ainda? Irmão, isso vai corroer você por dentro. Se apega nessa palavra e fala, se fez na vida dele, vai fazer na minha também. Ah, mas eu não tenho status. Você acha, irmão, que Deus depende de um status para te dar um documento? Você acha que Deus depende do melhor advogado para te dar o documento? Você acha que Deus depende de uma reforma total e migratória para te dar o documento? Ele é muito maior do que a imigração, Ele é muito maior do que as leis. Ele não depende de estratégias ou de soluções humanas para nos abençoar. Para de ficar comparando. Ah, porque fulano é assim, porque ganha tanto. Ah, porque fulano é assim, porque a vida dele é muito boa. Ah, porque fulano... Não. Para de ficar olhando para o outro. Eu vi uma frase sensacional essa semana. A grama do vizinho pode ser até mais verde, mas talvez é artificial. Gostou dessa? A grama do vizinho pode ser até mais verde, mas ela talvez é artificial. Ele não tem trabalho nenhum para aguar ela. Não é nem de verdade. Irmão, não acredita em stories de Instagram, não. Porque todo mundo só faz stories de coisa boa. Só faz stories dos momentos bons. No momento que está quebrando o pau lá, ninguém faz stories. No momento que está chorando lá no closet, lá sozinho, ninguém faz. Então não acredita, não. Para de comparar a tua vida com o outro. A medida que Deus vai usar para medir você é diferente da medida do outro. O tempo que Deus vai usar para te abençoar pode ser diferente do outro, pode ser mais rápido ou mais lento. Então para de comparar. Inveja é um sentimento que a gente não fala muito sobre isso. A gente não admite que a gente sente. É difícil admitir que a gente em algum momento teve inveja de alguém, sabia? É muito difícil. Mas começa a vasculhar dentro do teu coração e abandona isso. Se você é aquele que está sempre comparando com o outro, abandona esse negócio. Para você ter um 2025 extraordinário, eu falei, não tem mágica. Nós precisamos deixar essas coisas para trás. E a inveja, a comparação é uma delas. Geralmente, esses sentimentos nos levam à ingratidão. Por tudo que Deus já nos deu, por tudo que Ele já fez por nós, por tudo que nós já conquistamos, pelos nossos pais ou maridos, a gente coloca, às vezes, o nosso cônjuge, os nossos pais em dificuldade. Porque a gente compara a nossa vida com a do amigo, com a do colega, e a gente quer ter a mesma coisa. E aí endivida, e entra numa coisa para ter algo parecido. Abandone a inveja, abandone a comparação. É impossível viver um novo ano de forma extraordinária se você é invejoso e vive comparando a sua vida dos outros. 9. Abandone a procrastinação. A preguiça, a falta de atitude. Ah não, isso aí eu começo na segunda, isso aí eu começo depois. Não, depois eu mexo nisso. Não, janeiro já está quase acabando, depois eu vejo isso aí. Não, abandona esse negócio, abandona a preguiça, abandona a procrastinação. Às vezes a tua falta de energia, a tua falta de vontade, a tua falta de ânimo para fazer as coisas, seja algo até físico. Procura um médico, às vezes está faltando vitamina, às vezes é uma questão hormonal. Mas abandona isso, a procrastinação. Não o ano que vem, o mês que vem, a semana que vem, amanhã. A Bíblia nos orienta, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Trabalhe, faça a tua parte. Se não tem a tua área ainda, se ainda não chegou o momento de você trabalhar na sua área de atuação, na área que você estudou, trabalhe com o que tem. Vai fazendo. Talvez não é o trabalho ideal, mas vai fazendo aquilo que Deus já colocou na tua mão. Abandona a procrastinação, o deixar para depois, a preguiça. E em décimo, abandone a frieza espiritual, a falta de compromisso. Há quanto tempo que você é crente e você não fala em línguas ainda? Há quanto tempo você é crente e você não serve ao Senhor na casa dele? Há quanto tempo você é crente e você não está fazendo nada na obra do Senhor hoje? Abandone a frieza espiritual, o comodismo. Nós não servimos só para vir ao culto aqui, bater um ponto e ir embora, de domingo a domingo, de domingo a domingo. Abandone, você precisa crescer, para ter um 2025 extraordinário, você precisa crescer espiritualmente falando. Até quando você vai ficar estagnado? Às vezes vendo pessoas que têm menos tempo de crente que você, já está em outros lugares, já está servindo, já está sendo enviado, já está fazendo um monte de coisa e você está na mesma. Abandone a frieza espiritual, leia a tua Bíblia, jejue. Foi testemunhado aqui o crescimento na área do jejum. É impossível viver um novo ano de forma extraordinária se você não tem compromisso com Deus e com a igreja dele. 2025 será um ano extraordinário para aqueles que decidirem abandonar essas coisas em 2024. E abandonar, como nós já ouvimos todos os cultos que nós falamos sobre isso, não é guardar numa gaveta, porque caso eu precise, eu pego depois. Não é deixar ali num cantinho, porque caso eu precise, eu vejo, eu vou lá e resgato de novo. Não. Abandonar é jogar fora. O dicionário diz que abandonar é abrir mão de algo em detrimento de algo muito maior e melhor. Abandonar é isso. É fazer pouco caso de algo por benefício de algo muito maior. Abandone. Abandone a mágoa. Abandone as transgressões, os erros, a ansiedade, a tristeza, a depressão, o medo, a incredulidade, a avareza, a idolatria, a inveja, a comparação, a procrastinação, a preguiça, a frieza espiritual, a falta de compromisso. Abandonar é nunca mais ir atrás dessas coisas. Abandonar é nunca mais dar manutenção nessas coisas. Abandonar é desprezar o velho em detrimento de algo totalmente novo e melhor. Em 2025 é tempo de nós chegarmos em lugares onde nós nunca chegamos. Em 2025 é tempo de nós vivermos coisas que nós nunca vivemos. Existe uma frase muito conhecida que diz que é loucura você fazer as mesmas coisas e ter resultados, esperar resultados diferentes. Fazer as mesmas coisas, você já sabe o resultado. Eu já sei o resultado. Agora, se nós abandonarmos essas coisas e começarmos um 2025 diferente, de fato nós o teremos de forma extraordinária. Eu quero convidar você a se colocar em pé e você fazer um compromisso com Deus. Você pode daqui um ano estar chegando nesse mesmo local, ou estar numa igreja, num local diferente, mas dentro de uma igreja, fazendo o balanço de 2025 e olhando para trás, e está do mesmo jeito, ou até piorou. Não existe fórmula mágica, vai virar o cronômetro daqui 8 minutos. É mais uma volta que a Terra está dando em si mesma e completando uma volta ao redor do Sol, só isso. Mas se nós colocarmos em prática tudo isso e abandonarmos essas coisas, eu tenho absoluta certeza que o teu 2025 vai ser o ano mais extraordinário da sua vida. Vai ser o ano que você vai terminar. Você vai precisar de meia hora aqui para testemunhar tudo que Deus fez na tua vida. Eu creio que 2025 é o ano que Deus tem preparado algo novo para nós. E eu encerro dizendo, Isaías 43, 18 e 19: esqueçam o que se foi. Ah, o tempo assim, o meu tempo no Brasil, o tempo que eu era recém-convertido, o tempo, esqueça o que se foi. Não viva no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. É tempo de olhar para o que Deus está fazendo. E tudo que Deus faz é novo. Eu vou te dar um minutinho, dois minutinhos para você falar com Deus. E abandonar o que precisa ser abandonado. Enquanto o louvor vai se posicionar aqui. Abandone aí, fala para Deus. Deus, eu estou abandonando agora. Disso. Vai dizendo para Ele. Eu quero abandonar essas coisas, porque eu vou começar o 2025 zerado. Ficha limpa. Eu vou começar o 2025 diferente. Essas coisas não vão me aprisionar mais. Tudo que Deus faz é novo. É diferente de tudo o que nós já vimos, esperamos e sonhamos. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor e nós abandonamos agora tudo aquilo que não te pertence, Senhor Deus, tudo aquilo que nós precisamos abandonar, nos livrar, nós colocamos nos teus pés, Senhor. Que nessa noite, Senhor, não seja apenas uma virada de ano, mas uma virada de mente, uma virada, um posicionamento diferente, Senhor Deus. Nós entregamos tudo, abandonamos tudo que não pertence ao Senhor. E continua e insiste em nos perseguir. E que às vezes nós insistimos de levar para o ano seguinte. A partir de hoje, Senhor Deus, nós abandonamos e mandamos embora tudo isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém.